começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Na força da Nacional ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, começando mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5:04 no Rio de Janeiro, você já participando a partir desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017, conosco pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional da Rede Nacional de Rádio. Aqui, eu ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, Jorge Vambuco, nosso comentarista de classe, e a Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, Márcio Guedes vai participar desse início do programa e também na parte final do programa. Vai participar em duas partes o nosso Márcio Guedes hoje durante o programa No Mundo da Bola. Com a mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio e do Joca Sanz, produção do Marcos Leite, gerência de esporte Otávio Prédio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola para você. Vem comigo, 5:05. Você pode participar conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio, nos telefones 21, código do Rio, 21176918 ou 6919. Você participando conosco é o seguinte: gostou da classificação sul-americana? Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru na repescagem? Tá de bom tamanho para você essa classificação final da eliminatória sul-americanas da Copa do Mundo 2018 na Rússia? E ainda, dá Botafogo e Chapecoense hoje? Ou, e aí, Avaí ou Vasco? Botafogo ou Chapecoense? O jogo das 7:30, com Ricardo Mazella, Jorge Ramos e também o Maurício Costa, direto do estádio Nilton Santos. E às 9:45, na ressacada em Floripa, na ilha, lá em Floripa, na capital catarinense, teremos Avaí e Vasco, eu, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro. Dá Avaí e Vasco ou dá Botafogo e Chapecoense? Qual o resultado aí? Quem vai vencer dos confrontos que a Nacional transmite a partir de hoje, o Campeonato Brasileiro voltando para você? 5:06, vamos reviver o gol do Brasil, o terceiro que colocou o Gabriel Jesus como artilheiro absoluto da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo e deu a vitória de 3-0 ao Brasil em cima do Chile ontem.
Carlos Borges!
Voltou pro Valdívia, vai pro chute, bateu em cima da marcação, bola explodiu, opa, tentou o Anderson, o Valdívia pediu um toque de mão do Casemiro e aí, Juliano Justo?
Os chilenos tentaram reclamar, mas realmente não foi nada. Foi apenas escanteio para o Brasil. A bola dividida aí do Gary Medel com o goleiro Ederson. O goleiro brasileiro acabou sendo mais rápido, retirou o perigo aí. E é escanteio para o Chile. Vai cobrar ali o Alex Sanches. Bola na área.
Olha ele para cobrança de perna trocada. Perigo dobrado. Vem bola para a área brasileira. Viajou, subiu e desvio do Rara. Olha lá. O goleiro bravo está na grande área. A bola viajou. Olha o Pucci chutando. Reclamado em outro toque de mão. E o Bravo está fora do lance. Olha o William. Soltou. Agora, que beleza, o Bravo fora, vamos pro terceiro, vamos lá, Gabriel Jesus toca, entra com o bola e tudo é gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Jesus no contra-ataque, o Bravo foi pra grande área brasileira, recebeu e foi com bola e tudo, entrou com bola e tudo, o garoto Gabriel Jesus aos 48 jogados do Allianz Parque na Arena do Verdão. Gabriel Jesus, camisa número 9, espetacular, incrível, extraordinário, histórico. Brasil, o Brasil marca o terceiro, e aí, despacha o Chile. Olha aí, vem comigo, vem dando onda, vem dando onda. Valeu, rapaziada, parada é do garoto.
Salve a seleção.
É, do garoto, Gabriel Jesus mostrou a sua força, foi lá e colocou o Brasil em 3-0, 2 gols dele, 1 do Paulinho. Você reviveu o 3º gol do Brasil ontem, o 1º gol do Brasil nas eliminatórias sul-americanas dessa Copa do Mundo Rússia 2018. E vamos saber de como o Tite falou dessa essa situação do Brasil, essa chegada do Brasil, esse momento brasileiro chegando agora e pensando muito mais na Copa do Mundo do ano que vem. São 5:09.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tudo definido na América do Sul. E quem torceu contra a Argentina se deu mal. Messi chamou a responsabilidade e mostrou o porquê de ser considerado por muitos como o melhor jogador do mundo. Ele resolveu a partida contra o Equador praticamente sozinho, fez 3 gols e nossos irmãos venceram por 3-1 de virada, garantindo a vaga direta para a Copa do Mundo. O Uruguai também fez o papel dele, assim como a Argentina, até saiu atrás do marcador, mas com a liderança de Cavani e Suárez, a Celeste virou para 4-2 e também luta pelo título da Copa do Mundo da Rússia. O Paraguai tinha poucas chances, mas nem o seu papel conseguiu fazer. Perdeu para a lanterna Venezuela no Defensores del Chaco por 1-0. A última vaga direta foi disputada de forma dramática. Peru e Colômbia só dependiam de uma vitória. A partida foi disputada em Lima, no Peru. A Colômbia abriu o placar com James Rodríguez e quando tudo parecia perdido para o Peru, ele, Paolo Guerreiro, marcou de falta e empatou. 1-1 e após o apito final, as duas equipes comemoraram. Por quê? Explicando. Brasil, Uruguai e Argentina se classificaram direto para a Copa do Mundo. Com 1-1 entre Colômbia e Peru, a Colômbia também conseguiu a vaga direta para a Rússia e o Peru foi para a repescagem e terá que enfrentar a Nova Zelândia para tentar chegar à Copa. E o Chile, hein? Até que tentou. Iniciou o jogo no ataque contra o Brasil, abusou da violência, tentou desconcentrar os jogadores brasileiros, mas perdeu para a seleção de Tite na bola. Jogo tenso que Neymar teve que se controlar para não responder a pancadas e provocações. Um grande teste para a seleção brasileira, que acabou vencendo por 3-0. E com o aproveitamento quase que perfeito da seleção de Tite, já dá para falar como vai ser o rendimento da equipe na Copa? O técnico responde.
Eu não sei se vai ganhar, não vou prometer, não tenho, não sou demagogo, mas eu vou te dizer uma coisa. O futebol que a equipe está apresentando me deixa feliz, porque é uma ideia de futebol, de troca de passes, para depois verticalizar. E para mim é a escola que eu sei. É marcação posicional, não é marcação individual. De trazer, de gerar, ao invés de fazer volume de trabalho muito grande, fazer mais curtos, mais velozes, sabe? E a forma com que a equipe está se apresentando me deixa feliz. Se vai ganhar, eu não sei. Mas que resgata aquilo que eu penso em futebol, resgata aquilo que ela é, que dá para associar efetividade, ganhar jogos com beleza. Dá para ter bom desempenho, jogar bonito e ganhar. Dá pra, uma coisa não é incompatível a outra. Ela não é conflitante. Dá?
Bom, a gente espera que dê para que o Hexa venha na Copa da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Vamos começar então agora a receber os nossos comentaristas. Eu vou deixar o nosso Jorge Ramos hoje e o Jorge Bamburga. E logicamente chamar o nosso Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional para comentar e analisar essa chegada brasileira. E esse comentário do Tite colocado aí pelo Maurício Costa, de que está todo mundo com aquele pezinho ali meio devagar, pisando em ovos, para que não haja o mesmo problema em 2014. Eu penso dessa maneira e a análise vai ser dos nossos comentaristas. Vou partir para eles agora, ver o Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, é ele.
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu querido Márcio Guedes. Estou certo ou estou errado? Boa tarde para você.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges. Você está corretíssimo. Acho que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Já dizia nossas velhas vozes, não é isso mesmo?
Com certeza. Gostou do Brasil ontem? O que você achou? Eu gostei do Brasil, o comprometimento do time brasileiro, né?
Não, o Brasil, sob o comando do Tite, até agora não decepcionou em nenhum jogo. É um time que joga fácil, joga para frente, se protege muito bem. Até o Neymar está um pouco menos individualista do que era antes. é um time que enche os olhos, um time muito bem treinado, que sabe o que faz, e com alguns jogadores que se firmaram de uma maneira excepcional. O caso do Gabriel Jesus, do Felipe Coutinho, né? Do Casemiro, que no começo até eu tinha assim, uma certa desconfiança, mas hoje está tranquilamente, tomou conta do lugar. O Brasil está com o time titular pronto para a Copa do Mundo. É o time que começou ontem só com o Alisson no gol e o Marcelo na lateral esquerda. Ganhou bem, não fez jogo mole em nenhum momento, até o final procurou o gol. E eu acho que o Tite sabe muito bem que não pode relaxar. Essas mudanças na convocação de reservas é para deixar todo mundo aceso, né? Porque nós estamos em outubro de 2017. A Copa vai ser em meados de 2018. Até lá, as coisas mudam. A vida muda a cada 15 minutos. A Argentina agora está muito mal. Se classificou aí aos trancos e barrancos. Mas daqui a um ano pode ser diferente.
Então, com certeza.
O De Paoli vai ter tempo para armar um time. Os jogadores podem se unir. Tem um grande potencial. Então, é ficar de barba de molho. Que atualmente, hoje, acho que o Brasil e a Alemanha estão num patamar superior. Mas isso é hoje. A Copa não é hoje, a Copa vai ser daqui a algum tempo. Então, eu não estou muito preocupado com isso, porque o Tite sabe lidar muito bem com essa parte psicológica, essa parte controle do apogeu técnico e físico desse time. Acho que nós nunca estivemos tão bem, o time é muito bom, o próprio Neymar se enquadrou bem. E ontem eu fiquei satisfeito, Borges, porque o Portugal se classificou, teremos Cristiano Ronaldo na Copa, isso. O Messi se classificou, calou a boca de alguns que estavam dizendo que ele amarelava sempre, na hora de decidir não aparecia. Agora estão inventando uma história furada aí de que o Equador não se esforçou, entregou o jogo. Que coisa, é lamentável isso, né?
Lamentável. Olha aqui, só para lembrar que as seleções classificadas, Rússia, o país sede, Europa, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polônia, Islândia, Sérvia, Portugal e França, América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia, Ásia, Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita, América Central, México, Costa Rica e Panamá, África, Nigéria e Egito. Lembrando que faltam ainda 9 lugares aqui, 9 seleções para entrarem junto com essa. Deixa eu chamar aqui o Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe, o Márcio Guedes, que eu quero saber dele. Dizem muito que a Argentina entrou que nem o Brasil em 1993, quando precisávamos da vitória contra o Uruguai em pleno Maracanã para chegar à Copa do Mundo de 1994, onde fomos tetracampeões lá nos Estados Unidos. E a Argentina foi na última rodada também. É por aí? Boa tarde para você, Jorge Vamburgo.
Boa tarde, Borges, Márcio, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Olha, a Argentina se classificou como teria que se classificar, porque a superioridade dela sobre o Equador era tão grande que eu não tinha dúvida de que ela ia ganhar. É verdade que a Argentina vinha de um empate com a Venezuela em casa, mas acontece o seguinte, que esse jogo era o que valia tudo, né? Então, eu mesmo, no programa de ontem, disse que a Argentina iria se classificar. Eu não tinha dúvida que iria se classificar e poderia até golear o Equador depois que obtivesse a vantagem. Ela levou aquele susto no início, mas depois teve o total controle do jogo. E a questão é que o Messi estava realmente num dia inspiradíssimo, ou estava querendo realmente o jogo, queria mostrar que ele é o Messi, né? Depois de colocar ele tanta dúvida, né? Ele assumiu a responsabilidade. Então, para mim, a classificação da Argentina não foi nenhuma surpresa, assim como a desclassificação do Chile. O Chile é um time que realmente costuma fracassar nesses momentos principais, salvo as exceções aí de dois títulos aí na América do Sul, mas no geral, em termos de Copa do Mundo, eliminatórias, etc., o Chile não costuma ganhar grandes coisas, não. Inclusive, em relação ao Brasil, o Chile tem um complexo de inferioridade que vai completar 100 anos. O primeiro jogo entre Brasil e Chile aqui em território nacional foi em 1919. De lá para cá, foram 28 partidas. Essa foi a 28ª disputada ontem. O Chile não ganhou nenhuma. Eram 21 vitórias do Brasil e 7 empates. Então, é um complexo de inferioridade terrível. Quando o Chile tem que jogar aqui contra o Brasil. Já entra derrotado, a verdade é essa.
Deixa eu só lembrar que repescagem, por exemplo, intercontinental, vão ter 2 vagas, são as 9 vagas. Essas 2 vagas acontecerão entre Austrália e Honduras, 6 e 14 de novembro. O segundo confronto será no solo australiano, O outro, Nova Zelândia e Peru, 6 e 14 de novembro também. O segundo será em solo peruano, esses jogos. Repescagem europeia, 4 vagas. Pote 1 terá Suíça, Itália, Croácia e Dinamarca. O pote 2, Suécia, Irlanda do Norte, Irlanda e Grécia. Teremos um sorteio na próxima terça-feira. As partidas de ida serão entre 9 e 11 de novembro. E as de volta, 12 e 14 do mesmo mês. Então, na sequência, 9 e 11 as de ida, 12 e 14 as de volta. Os confrontos vão ser sorteados nessa próxima terça-feira. O primeiro contra o primeiro pote contra o segundo pote. Lembrando que esse primeiro pote é pelo ranking da FIFA. Eliminatórias africanas, 3 vagas e aberto. No grupo A, Tunísia tem 13 pontos. República Democrática do Congo tem 10. Seguem com grandes chances. Né? Os tunisianos jogam pelo empate contra a eliminada Líbia. É. E aí o grupo C, Marrocos com 9 pontos, Costa do Marfim 8, disputam a vaga e se enfrentam na última rodada, no próximo dia 11 de novembro. E no grupo D, todos os integrantes do grupo estão com chance. Senegal com 8, Burkina Faso 6, Cabo Verde 6, África do Sul 4. Todo mundo aí na parada. Jogo no dia 10 de novembro. Vai ser África do Sul e Senegal, 14 de novembro, Burkina Faso e Cabo Verde, e 14 de novembro, Senegal e África do Sul. Vamos a ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge, todo mundo pensava que o Chile, depois de uma conquista de Copa América, Copa Centenária, também da Copa América nos Estados Unidos, e chegando como chegou, teve inclusive lá em cima da tabela das eliminatórias sul-americanas, que conseguiram essa classificação. E aí, o que você acha e como é que você viu o jogo do Brasil ontem, 3-0 em cima do Chile?
Boa tarde. Olá, Borges. Boa tarde, Márcio, Jorge Vanburg. Eu vi o jogo como um passeio do Brasil, porque a gente tem que analisar também a situação que o Chile precisava do resultado e o Brasil não. Então o Brasil jogou à vontade a partida, jogou solto e foi muito bem. O Brasil tem uma equipe muito bem treinada, o Tite consegue falar a linguagem dos jogadores e os jogadores retribuem isso de uma forma generosa no campo. A gente vê um futebol alegre, bonito. O Tite conseguiu com isso fazer com que o torcedor brasileiro se apaixonasse novamente pela seleção. Isso tem que se falar. Então a seleção se classificou com uma diferença muito grande de pontos. Já estava classificada várias rodadas. Deu um show ontem no segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo foi um pouco mais tenso. Mas depois o Chile teve que ir para dentro. Os resultados iam acontecendo, as informações iam chegando. E o Chile foi para cima e não tem uma equipe capaz de vencer o Brasil no solo brasileiro. O Vanburg trouxe aí até essa retrospectiva aí do Chile. E foi essa vitória impressionante e boa, e essa campanha. Olha, só na era Tite, o Brasil já estava classificado. Os 29 pontos que o Tite conquistou já dava para o Brasil se classificar. Então você vê o tamanho, né, do trabalho que foi feito. Agora, resta pouco tempo. Nós vamos ter aí 2 convocações apenas até a Copa do Mundo. Provavelmente ele não deve chamar jogadores novos. Acho pouco provável que isso aconteça. Uma outra, por uma contusão, um momento ruim, assim, de um jogador que esteja sentindo algum problema de contusão. E essa convocação e depois a convocação da Copa do Mundo. Então, quer dizer, nós temos o amistoso contra o Japão e Inglaterra e depois vai para a Copa com mais 2 ou 3
amistosos. São 5 partidas, né? 5 partidas. Ô Jorge Ramos, só um detalhe, só eu vou perguntar ao Márcio também. Gabriel Jesus, você esperava ele ter sido artilheiro, ia ser artilheiro, ou você esperava o Neymar?
Olha, a gente sempre tem uma expectativa maior sobre o jogador que está há mais tempo, que é um excelente jogador, um dos melhores do mundo, que é o Neymar. Agora, o Gabriel Jesus, ele é um grande jogador, né? Ele é muito jovem, vai amadurecer, ele é rápido, né? Então, me surpreendeu, mas não muito, porque pelo que ele já tinha apresentado aqui no Brasil, foi campeão brasileiro, teve momentos, né, brilhantes, tanto que foi negociado rapidamente. Eu, assim, de uma certa forma, não me surpreendeu tanto, não.
Ô Márcio Guedes, você queria um toque aí? Outro toque que eu iria fazer a vocês é o seguinte, que eu estou perguntando se foi boa a classificação, essa classificação Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru na repescagem sul-americana, se você gostou. E outra pergunta que eu faço também, antes de saber de você também, pelo Live Face já está conosco aqui, você participando, facebook.com/Rádio Nacional Rio, se vai dar Botafogo ou Chapecoense, vai dar Vasco e Avaí para você, torcedor, que participa conosco aqui na nossas redes sociais, tá certo? Pelo telefone 2117-6918 e 6919. A Itália, é a pergunta que eu faço. O pessoal também acredita que a Itália vai conseguir a classificação na repescagem europeia, que é a única seleção que falta campeã mundial a chegar à Rússia 2018. Você tinha um detalhe aí, né, Márcio?
É, não, só para ilustrar o comentário do meu amigo Ramos, esse jogo do Brasil na Arena do Palmeiras tinha ingresso a mais de R$300. Tivemos mais de 40 mil pessoas no estádio e uma renda de R$15 milhões. Quando que há poucos anos a seleção brasileira, a esse preço e já classificada, levaria tanta gente ao estádio? Quer dizer, a motivação, o interesse pelo Brasil voltou a acontecer de uma maneira espontânea, sem precisar de fazer oba-oba, de uma forma natural. Isso eu acho muito legal e prova o momento mágico que estamos vivendo, né? Em relação às eliminatórias, eu achei que se a gente voltar ao começo da eliminatória, os favoritos mais ou menos eram esses quatro mesmo que iriam direto, né? Era Brasil.
Você achava que o Chile não tinha vaga nesses quatro, não?
Tinha. O Chile estaria dentro, digamos, os cinco. Mas eu acho que o futebol colombiano, já há algum tempo, tem um excelente nível, né? O Chile seria um desses que estaria no bolo aí. Agora, você se lembra que no começo da competição, o Equador, que estava lá em cima, o Equador caiu muito. O próprio Chile não começou mal, começou bem. A queda dos dois foi violenta e a ascensão do Peru foi surpreendente, né? Foi na base da garra, na base do entrosamento, da organização, porque o time tem limitações evidentes. Mas eu acho que deu mais vezes que tinha que dar. E um detalhe curioso, que o nosso Bocage hoje, inclusive, lembrou bem, se fosse pelo critério aqui do Brasil, o maior número de vitórias seria do Chile. O Chile seria o quinto colocado na repescagem, e não o Peru. E o Peru levou no saldo de gols, não é isso?
E a Itália, o que você acha? Dá para a Itália entrar? É a última seleção campeã mundial conquistar uma vaguinha na Copa do Mundo?
Pois, ela corre risco, porque esse mata-mata com dois jogos só é sempre perigoso, principalmente na Europa. Eu torço para que ela vá baseada nessa tradição, na camisa. A Itália sempre faz falta numa Copa e sempre pode surpreender para melhor. Então, eu torço por ela. Lamento pela Holanda também, que é uma seleção simpática, pegou um grupo difícil e também saiu pelo saldo de gols e tal. Lamento pela ausência da Holanda. E lamento também que os Estados Unidos, num grupo tão fácil, tenha vacilado tanto e se classificado com a derrota lamentável para Trinidad e Tobago, né? Inclusive a imprensa americana, que não dava tanta bola para o futebol hoje, deu muita pancada e com razão para esse time americano. Faltou vontade, faltou garra, faltou tudo. Quem viu esse jogo contra Trinidad e Tobago estreou muito a postura do time americano. Pior dos últimos tempos em matéria de entrega em jogo e de amor à camisa. Foi lamentável. Agora, voltando aqui à terrinha, né? Hoje, eu acho que o Botafogo...
Você não quer participar comigo no último bloco, que eu ligo para você?
Pode ser.
Tá, que aí a gente fala de Botafogo, Chapecoense e Avaí e Vasco. Aguarde já, Márcio Guedes, eu participo com você no programa No Mundo da Bola. Só para fechar, o Jorge Vambuga, e aí, a Itália entra nessa parada ou não entra?
Não, a minha opinião entra. Agora, só se houver um grande acidente de percurso, que a Itália tem condições, tinha condições até de se classificar na primeira vaga, mas não conseguiu. Acho que na repescagem a Itália vai conseguir a vaga até com facilidade.
Valeu. E aí, Jorge Ramos, o que você acha da Itália, hein?
Olha, Borges, eu acho que vai depender, obviamente, do adversário. Porque o grupo 1 são aqueles que se classificaram, têm a melhor colocação no ranking, e vão enfrentar os do grupo 2, que tem uma classificação pior nesse ranking. Mas aí vai ter o sorteio. Então, dependendo da equipe, vai ter mais chances ou menos chances. Por exemplo, tem a Dinamarca, tem a Irlanda. Né? Então, são jogos em tese. É mais fácil. Mas eu acredito que pela tradição, pela força, a Itália se classifique.
Valeu. Live Face aqui com a gente. Você participa aqui, você participando pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio. Telefones 21, é o corte do Rio, hein? 2117-6918 ou 2117-6919 são os nossos telefones. Gostou da classificação sul-americana? Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru na repescagem? E a Itália? Passa a última seleção campeã mundial. Vai para a Copa do Mundo da Rússia 2018? E aí? Botafogo e Chapecoense? Vasco e Avaí? O Marco Lopes já deu resultado. Botafogo 1-0 na Chapé e o Vasco 2-0 em cima do Avaí. Jogos que a Nacional transmite hoje a partir de 7h10 pela internet. 7h30 o jogo rola para o Botafogo e depois 21h45 na Ressacada de Floripa. Rola a bola Avaí e Vasco da Gama. Você participando conosco também aqui, ó, o Ângelo Campos, Puchete, o João Batista e você participando e mandando o seu recado. A gente volta agora com jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Desmorona mais um trecho do calçadão da Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Reportagem de Tatiana Alves.
Mais um trecho do calçadão construído na Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, desmoronou e atingiu a ciclovia situada sob a calçada. A área desabada já chega a cerca de 300 metros. Esta é a terceira vez que a força da água fez cair o trecho no Recreio dos Bandeirantes, mesmo sem ocorrência de ressacas. O primeiro desabamento foi em 15 de setembro. Na ocasião, o local foi interditado pela prefeitura. A segunda vez foi há uma semana e uma pessoa que passava na hora pelo local ficou ferida sem gravidade. Os desabamentos na região foram recentes, mas os problemas no calçadão da Praia da Macumba são bem antigos, como explica o especialista em engenharia costeira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Rosman.
O relatório entregue à prefeitura é de maio de 2000, previa regularizar a embocadura do canal de Sernambetiba, sem necessidade de dragagem. Hoje, o canal tem a sua embocadura constantemente entupida por areia, porque se não houver dragagem, o canal transborda. O segundo passo é restabelecer o estoque de areia da praia da Macumba. Dessa forma, você tem a praia restabelecida tanto para fins de lazer quanto para fins de proteção costeira.
A Secretaria de Conservação e Meio Ambiente afirma que já acionou equipes para ampliar o isolamento da área e que formou grupos de estudo com a Rio Águas e a GeoRio para definir soluções para recompor o trecho atingido pelo mar. O órgão também recomendou que os frequentadores da Praia da Macumba respeitem os limites de interdição a fim de evitar acidentes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, pessoal participando conosco, sempre o nosso Ângelo Campos Puchete aqui. Nossa, parece que a Argentina era penta e Messi conquistou o Hexa ontem. Sensacional como a imprensa da televisão hoje falou de Argentina e Brasil. Falou muito mais da Argentina e apenas 10% no programa do Brasil, já que não interessava, que já estava desprezado porque ficou muito na frente. E desse jeito brasileiros em geral torcem realmente para a Argentina não entrar, né? Um abraço ao nosso Ângelo e você participa conosco também no nosso Live Face aqui participando conosco. A gente volta daqui a pouquinho aí agitando geral o futebol do Brasil com o Campeonato Brasileiro. 5h31.
Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio e Nacional Brasília, Rede Nacional de Rádio. O programa No Mundo da Bola tem 6 horas, repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo pra você. 5h34.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Bruna Alexandre é a segunda melhor atleta da classe 10 no ranking de outubro divulgado pela Federação Internacional de Paratênis de Mesa. A brasileira aparece atrás apenas da polonesa Natália Pártica. Bruna ganhou a posição em relação à lista anterior, quando era a terceira colocada. No último mês, ela integrou a delegação brasileira que esteve no Pan-Americano Olímpico e atuou ao lado de Bruna Takahashi e Lingui, conquistando a medalha de ouro por equipes. Porém, esta competição não soma pontos para o ranking. Nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, Bruna terminou com 2 medalhas de bronze no individual classe 10 e por equipes classe 6 e 10, ao lado de Daniele Rauen e Jennifer Parinos. Neste ano, este mesmo trio sagrou-se campeão do Mundial de Equipes em maio. Daniele Rauen e Jennifer Parinos ocupam respectivamente a 7ª e 8ª colocação na classe 9. Na classe 4, Joyce Oliveira ocupa a 9ª colocação, enquanto Thaís Severo está na 17ª posição da classe 3. Já Kátia Oliveira está na 5ª colocação na classe 2. No ranking masculino, Israel Strock também ocupa a 9ª colocação da classe 7. Paulo Salmin está na 17ª. Diego Moreira está em 17º na classe 9. Iranildo Espíndola e Guilherme Costa, medalhistas de bronze por equipes na Rio 2016, estão na 14ª e 16ª na classe 2. Claudiomiro Segato ocupa a 13ª posição da classe 5.
Valeu, Wagner Gomes. E preso, Nusman renuncia à presidência do Comitê Olímpico Brasileiro para se dedicar à própria defesa. Não haverá nova eleição no COB. Paulo Vanderlei assume o cargo até o fim do mandato em 2020. O estatuto da entidade será reformulado. Jorge Vanburg, e aí?
O Nusman fez aquilo que era esperado depois que o Comitê Olímpico Internacional suspendeu o Brasil e o próprio Nusman. Então, não tinha outra solução para amenizar a crise que envolve agora o esporte olímpico brasileiro através da sua principal entidade. O Nusman alega inocência, ele divulgou uma nota dizendo o seguinte: reitero a minha completa exoneração de qualquer responsabilidade pelos atos e a mim injustamente imputados, os quais serão devidamente combatidos pelos meios legais adequados. Então, se o Nusman for inocente e isso ficar comprovado realmente, será uma das maiores injustiças já cometidas na história deste país. Então, vamos aguardar que ele comprove realmente a sua inocência na questão da compra do voto, do voto do presidente da Federação de Atletismo e, supostamente, outros delegados do Comitê Olímpico Internacional para escolher o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Vamos aguardar que o Nusman comprove a sua inocência conforme ele afirma na nota. Se não ficar comprovado, a justiça saberá dar a punição devida que ele merecerá.
Valeu, 5h37.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suíça, 1954. A outra semifinal teve muita coisa interessante, porque a Hungria liderava sobre o Uruguai até o final do primeiro tempo por 1-0. Hungria, que vinha de um jogo desgastante com o Brasil, vencendo por 4-2, um jogo violento, e de gol de Kocsis, 2 gols ilantos. Naquela oportunidade fizeram os gols da Hungria, Djalma Santos de pênalti e Julinho, os gols do Brasil. E no primeiro tempo, a Hungria liderava o Uruguai e ao final do primeiro tempo vencia por 1-0. Mas no final dos 90 minutos, o placar apontava 2-2 e levou a partida para a prorrogação. A igualdade foi quebrada por Sandor Kocsis, que marcaria 2 gols no tempo extra e levando assim a Hungria à final, derrotando um time que jamais havia perdido um jogo de Copa do Mundo, o Uruguai. O Uruguai sofreu a sua segunda derrota ao ceder o terceiro lugar aos austríacos quando foi derrotado por 1-0. Chegamos à grande final da Copa de 54. Isso é um assunto para o próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bates!
5h39, você participando conosco pela Nacional Rio, Nacional Brasília e pelo nosso Live Face, está aqui, ó, J. Dias, meu amigo, que bom ouvir você, um abraço para você também, J. Dias, aqui o pessoal participando, o Reginaldo Silveira participa conosco também, o Paulinho Meirelles Boró, alô Paulinho Boró, está participando conosco, o nosso Borózinho lá em Brasília, 5h39.
Campeonato Brasileiro Série A.
E vamos falar do líder que joga hoje contra o Coritiba. Lincoln Chaves, vem aí.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Nacional no programa No Mundo da Bola. Hoje, na Arena Corinthians, às 9h, um duelo de equipes que estão com o sinal amarelo ligado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, apesar de ser o líder da competição com 55 pontos, não vive a melhor de suas fases. Venceu apenas um de seus últimos 5 jogos, vem de 2 empates e a diferença para o Santos, segundo colocado, que já foi de 10 pontos, hoje está em 8. Do outro lado, o Coritiba, que passa por uma crise bem mais grave. É o 19º colocado na zona de rebaixamento com 28 pontos e não ganha as 7 partidas. Sobre as equipes que vão a campo no Timão, o técnico Fábio Carilli tem o time praticamente definido. A única dúvida é se o zagueiro Balbuena, que defendeu ontem a seleção do Paraguai pelas eliminatórias contra a Venezuela, estará à disposição. Ele já está com o grupo corintiano em São Paulo, mas será reavaliado para ver se tem condição de ser titular e não desfalcar a equipe. Desfalques, aliás, Corinthians tem alguns. O zagueiro Pablo, que está contundido, e 3 jogadores suspensos. O lateral Fagner, o volante Gabriel e o atacante Romero. O centroavante Jô, recuperado de lesão, é a principal novidade. Com isso, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana, Camacho, Maicon e Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, Jadson e Jô. O Coritiba também tem vários desfalques. O meia Jonas, que está suspenso, e os atacantes Jetterson, Alexandre e Kleber, machucados. Além disso, o meia Anderson, que chegou ao Coxa para ser o líder do meio-campo, aquele Anderson revelado pelo Grêmio, que jogou no Manchester United, sequer foi relacionado por opção do técnico Marcelo Oliveira. A dúvida maior é quem jogará no lugar do Jonas. Se será o João Paulo, que é a opção imediata, ou o Carleto, improvisado, e aí o William Matheus faria a função do Carleto na lateral. Com isso, o Coritiba deve atuar com Wilson, Léo, Kleber, Werley e William Matheus ou João Paulo, Alan Santos, Matheus Galdesani, Carleto e Thiago Real, Rildo e Henrique Almeida. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Jorge Ramos, e aí? Corinthians, o líder, Itaquerão, deu uma paradinha aí, depois uma queda, agora o Campeonato Brasileiro volta, e o Coritiba, o Coxa que tá mal, hein?
É verdade. O Corinthians se destacou, abriu uma vantagem muito grande, passa pelos momentos aí esse mais instáveis, mas mesmo assim a diferença é de 8 pontos. Esse jogo, apesar dos desfalques que o Corinthians tem, Coritiba também tem desfalques. E outra coisa, o jogo é na arena do Corinthians. Então, em tese, Corinthians leva essa vantagem. E o Coritiba tem que ir para dentro, porque está na zona de rebaixamento, precisa sair dessa situação incômoda. Isso, de uma certa forma, em tese, facilitaria a vida do Corinthians. Eu acho que o Corinthians é super favorito no jogo.
Valeu então, falando agora do Fla-Flu, sensacional dessa próxima quinta-feira. Fora do clássico, o Guerreiro chegou ao Rio de Janeiro, mas está fora do clássico dessa quinta-feira, deve ser resguardado para a partida do dia 25, principalmente, vai disputar outras partidas no final de semana e depois na sequência, mas principalmente para o Fla-Flu do dia 25. E o Réver falou desse clássico.
É um jogo muito importante, já que nós estamos vindo, principalmente no Campeonato Brasileiro, de um resultado ruim, onde nós buscamos a nossa reabilitação. E temos um clássico muito difícil amanhã. Então espero que nós possamos retomar o caminho das vitórias para que a gente possa voltar a sonhar, né, com o nosso maior objetivo, que é sempre tá brigando por títulos aqui com a camisa do Flamengo.
Tá aí o Réver falando em relação ao Flamengo, sem a presença, logicamente, do Guerreiro. O Fluminense se preparou também e hoje quem falou foi o Abel Braga, o técnico Abel Braga, porque o Fluminense vem numa queda vertiginosa. Desfalque, dúvida, o Abel descarta Henrique no Fla-Flu. Voltando da seleção, o Ruela também é outro desfalque que pode acontecer, ainda não está confirmado. O caso Alberto Parreira não aceitou o cargo de vice-presidente de futebol. E aí vamos ter o Fla-Flu aí na próxima quinta-feira, amanhã. O que você acha, Jorge Vambuga, desse clássico?
Me parece um jogo equilibrado. Diante de tantos desfalques nos dois times, acredito que as forças se equivalem, apesar da situação do Fluminense estar muito pior do que a do Flamengo. O Fluminense está lá embaixo na tabela, enquanto que o Flamengo está lá em cima, mas eu acho que há um equilíbrio de forças, sobretudo por ser um clássico regional, né? um clássico de maior tradição, dos clássicos de maior tradição no futebol brasileiro. E depois dessa interrupção aí de quase 15 dias do campeonato, ou de que não sei se chegou a 15 dias, mas por aí quase, foi quase isso, os times devem ter tido tempo para recuperar os jogadores contundidos e tal, mas parece que mesmo assim, por exemplo, o Fluminense não vai contar com o seu artilheiro, o Henrique, então não adiantou nada todo esse intervalo. Agora, eu acho então o seguinte, é um jogo equilibrado e que me parece que o empate é um resultado mais provável.
Valeu, vamos falar ainda de outros dois jogos importantes no dia de hoje, Atlético Mineiro e São Paulo lá em Minas e o Grêmio contra o Cruzeiro. Vamos lá, Bruno Mendes.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges, um abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos falar de dois clássicos interestaduais que acontecem às 21h45 no Estádio Independência. Em Belo Horizonte jogam Atlético Mineiro e São Paulo, dois times que tentam fugir aí de perto da zona de rebaixamento para evitar esse problema. O goleiro Vitor trata como fundamental a vitória do Galo sobre o tricolor paulista.
Bom, é mais um jogo importante, mais um jogo que a gente considera aquele jogo de 6 pontos. E um jogo para nos colocar numa situação de brigarmos aí pela zona de Libertadores. Então, um jogo fundamental, um jogo chave, um jogo difícil. São Paulo vem na ascensão, né, vem fazendo um campeonato de recuperação. Então, é um jogo para se ter paciência, um jogo para se decidir em detalhes, então tentar atento a tudo.
No São Paulo, o técnico Dorival Júnior fala sobre o importante duelo contra o Atlético Mineiro.
Nós estamos ainda muito preocupados com a situação, estaremos enfrentando uma equipe que está mais ou menos nas mesmas condições também que o São Paulo e hoje ocupa uma posição teoricamente um pouco mais confortável em relação à nossa, sim. Será um confronto direto, uma partida fundamental para as nossas pretensões e que comecemos a valorizar a nossa recuperação.
Em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro, dois times animados. O Grêmio pela classificação na Libertadores e o Cruzeiro pelo título da Copa do Brasil. Goleiro Marcelo Groi fala que a parada no Brasileiro foi importante para o Grêmio.
Ah, fundamental, né? A gente falou muito a respeito disso nos últimos dias, até mesmo depois do confronto contra o Botafogo, né? Onde a gente garantiu a nossa classificação, que que talvez fosse numa condição diferente, a gente já gostaria que fosse na outra semana, mas acho que esse tempo aí foi importante para nós, né, de recuperação, né, dos jogadores. A maioria já voltou, já está trabalhando há alguns dias, né, tem alguns jogadores ainda que vão voltar. Então, isso é bom.
O zagueiro Manuel analisa que Cruzeiro e Grêmio não tem nada a esconder um do outro, já que vão se enfrentar pela quinta vez no ano.
A gente já sabe como o Grêmio joga, o Grêmio também sabe como a gente joga também. Acho que é mais durante o jogo ali, dentro do campo, fazer umas coisas diferentes, né? Nossa equipe é uma equipe que tem jogadas individuais, jogadores da beirada muito rápido, o Thiago que é muito inteligente e que enfia muito bem as bolas. Aí é o momento de fazer aquilo que a gente treina também, né? Cara que a gente já conhece, o Grêmio ainda está disputando a Libertadores, né? Tem essa preocupação também, mas a gente vai entrar firme e forte para poder vencer a partida.
Estão aí, Borges, dois jogaços de bola dessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, daqui a pouquinho o papo, nossos comentários dos dois jogos, Botafogo, Chapecoense e Avaí Vasco. Daqui a pouquinho, Márcio Guedes, Jorge Ramos e Jorge Vamburgo. 5h49.
Mundo da Bola.
Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próximo do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente.
A violência contra a mulher é crime. Denuncie, Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, a pergunta que eu fiz aqui durante o programa No Mundo da Bola, Botafogo e Chapecoense, o que que vai dar? O Watson Araújo dizendo que bababá, classificação final da Sul-Americana, e gostou, a Chape vence o Botafogo, o Vasco vence o Avaí, é o Watson de São Cristóvão, não vou dizer nem que ele, pra quem ele torce, né? Torce pelo Flamengo, América, Chapecoense e Itália, passa pra repescagem da Europeia. Ô Jorge Ramos e Márcio Guedes, podem conversar, Botafogo e Chapecoense. E o Roger, a boa notícia que é benigno, né? O seu câncer, o tumor no rim, e ele vai se recuperar agora. Houve a entrevista coletiva hoje pela manhã no Engenho, no estádio Nilton Santos. Meu querido Márcio Guedes e Jorge Ramos, e aí, Botafogo e Chapecoense, podem bater o papo aí.
Olha, eu acho que o Botafogo já está com um pouco de uma síndrome do Nilton Santos. Já foram 4 derrotas nos últimos tempos, e quase sempre a equipe de menor expressão. Então, é um sinal alerta que está aceso. O Botafogo tem uma certa dificuldade em propor o jogo, deixa espaço para o contra-ataque do adversário. E até com isso, todo mundo sabe que é um time traiçoeiro, um time bem armado. O Botafogo tem que jogar certinho, no seu limite, com esforço total e muito bem atento o jogo todo, especialmente naqueles últimos minutos de partida em que tem acontecido coisas desagradáveis. Mas o Botafogo, apesar disso tudo, essa cautela, desse temor da torcida, eu acho que tem um certo favoritismo e talvez duas vezes seguidas vá acontecer o mesmo problema. Vamos esperar, né? Tem também o problema do gol aí. Não sei ainda se o Gatito voltou a tempo ou vai jogar, ou será o Elton Leite.
Acho que vai ser o Elton Leite.
Pois é, então é outro ponto de interrogação, né?
É.
Outro ponto de preocupação. Ele pode sai muito bem, mas o Botafogo, que tem dois grandes goleiros, é um dos raros times com dois grandes goleiros, no entanto, os dois estão fora, um com o Amigdalite e o outro que estava em Assunção. Né?
Jorge Ramos, você está tão pessimista como o Márcio Guedes?
É, eu não acho que o Márcio esteja pessimista, eu acho que ele está sendo bem realista com a situação que o Botafogo vive. O Botafogo poderia ter pelo menos mais 6 pontos nesse campeonato. A gente lembra aqui a derrota diante do São Paulo, inacreditável, né, quando vencia com uma diferença tranquila, e depois essa última agora contra o Vitória. Então eu acho que ele está sendo realista. O jogo hoje é um jogo preocupante por isso, por esse retrospecto. Agora, o Botafogo tem mais time que a Chapecoense. O Botafogo vai ter de volta o Arnaldo na lateral direita, que é um jogador que apoia melhor. Luiz Ricardo foi muito mal nas últimas partidas. O Botafogo vai ter o Brenner no ataque, que na derrota se saiu bem, fez 2 gols. Poderia, né, ter uma sorte melhor se o Botafogo vencesse. O Joel Carli está de volta, dá um equilíbrio maior à defesa. Então, acho que o Botafogo tem tudo para vencer hoje. Agora, a melhor notícia é a do Roger. Né, que em termos, né, da existência, né, saindo dessa questão da análise só esportiva, foi a saber que ele foi operado, que o tumor não é maligno e que ele vai se recuperar, porque ele é um jogador, ele não é um grande jogador, mas ele é uma grande figura e é um jogador que faz gols, que ajudou muito o Botafogo. Isso foi uma boa notícia de hoje.
O Márcio, você reclamava de não ter centroavante, não tendo o Roger, e aí?
Aí o jeito é o Brenner, né, que até fez seus golzinhos no último jogo, espero que ele se firme. O jogador que apareceu muito bem no Sul, depois sumiu do mapa, vamos ver o que acontece, né? E o Roger também, eu acho até que ele estava evoluindo no Botafogo, com muitos gols, de repente aconteceu isso, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Quanto ao jogo do Vasco, no caso do Carlos Borges, sim, eu acho que vai ser um jogo perigoso, o Avaí está lutando desesperadamente para não cair, e agora costuma jogar melhor fora de casa do que em casa, né? Exatamente pela razão semelhante do Botafogo, essa propor o jogo em casa, para ele sempre meio complicado. O Vasco está mais ou menos regular nos últimos tempos, a campanha que está assim, mais ou menos de recuperação em relação a uma fase inicial. Acho que o Vasco pode conseguir algum pontinho fora de casa hoje.
Valeu, Márcio Guedes, obrigado aqui pela presença no programa No Mundo da Bola. Aquele abraço.
Um abraço para vocês, tchau.
Meu querido Jorge Vamburgo, tudo isso que foi falado pelo Márcio Guedes, o que você acha aí? Andrei, no meio de campo, é uma das posições aí que o Zé Ricardo vai colocar, e o Wagner de volta, né?
Eu não gosto dessa entrada do Wagner no lugar do Pikachu, não. Acho que o Pikachu é muito mais jogador do que o Wagner. É um jogador que se apresenta bem para finalizar, chuta bem, tem muito mais recursos do que o Wagner, mas o Zé Ricardo cismou com o Wagner, então vai tirar o Pikachu e botar o Wagner. Quanto ao Andrei, não sei se ele vai realmente jogar. E vamos ter que esperar para ver se ele vai render, né? Porque é um jogador novo ainda, que vem da base. Então, é apenas uma promessa. É uma promessa que pode dar certo e pode não dar. O jogo, como eu disse ontem, é um jogo de risco para o Vasco, porque é lá no campo do Avaí. O Avaí está desesperado, está em 18º lugar na zona do rebaixamento, com apenas 30 pontos ganhos. Não está longe do Vasco, não. O Vasco está só com 33. Então é um jogo de risco, porque o Vasco, se perder, poderá entrar na zona do rebaixamento, dependendo de outros resultados. Então, e o Vasco não é um time confiável. Vem mostrando que, mesmo sob o comando do Zé Ricardo, ainda não é um time confiável diante dos resultados, principalmente dos empates que ele tem sofrido depois de estar com a vantagem.
Valeu, meu querido Jorge Ramos, dá um panorama aí, já 7h10 pela internet no mbc.com.br, já no seu radinho a partir das 8h, 7h30 a bola rola para Botafogo Chapecoense, Campeonato Brasileiro voltando aí, estádio Nilton Santos.
Pois é, Bosch, temos aí 4 minutos para as 6 horas, o estádio está praticamente vazio, alguns torcedores começam a chegar, esticando algumas faixas, torcidas organizadas, mas muito pouca gente, o estádio está totalmente apagado, né? Só mesmo a circulação do pessoal de imprensa, né? O pessoal que está montando aí os equipamentos técnicos, então é uma movimentação muito pequena, o céu está claro, né? A temperatura alta ainda, e o panorama é esse, né? Pouca gente, temperatura alta,
Vamos ver o que, que acontece daqui a pouquinho, onde Botafogo e Chapecoense se enfrentam por essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ok, Borges?
Sabe o que, que vai acontecer? Ele vai inflamar a galera, nosso Ricardo Mazella, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com Maurício Costa também trazendo todos os detalhes pra gente, tá certo? Então, ponto final no programa No Mundo da Bola. Um abraço também ao nosso Jorge Bambu, que vai estar no Plantão Nacional de Esportes a partir das 8 da noite. Um abraço pra você. Já já no Repórter Nacional também, né, Jorge Bambu?
É, daqui a pouco estaremos participando do Repórter Nacional. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite para todos. 5h58, ponto final no programa No Mundo da Bola Mais Tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, que volta na sexta-feira. Amanhã tem bola rolando, 5 da tarde, 4h30, show de bola. 5 tem Flamengo e Fluminense, Maracanã. E você vai curtir comigo ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Rafael Monteiro. Vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Tchau, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.